Boa noite, meus irmãos. Deus bom, fiel. Nosso Deus é fiel em todas as suas promessas. Nós temos um Deus fidedigno. Um Deus que não está limitado às nossas fraquezas. Um Deus que não está limitado. Ele é um Deus eterno que domina sobre tudo. Antes nos enviou socorro. Antes nos enviou recurso. Sabia que Deus não tem preocupação com suas fraquezas? Porque Ele sabe quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o seu Deus. Ele é a sua força. Ele é a luz dos seus olhos. Nada pode manter você aprisionado. Domínio e poder pertencem somente ao Senhor. Só Jesus domina. Só Ele tem poder e autoridade. Só Ele domina e reina sobre tudo e sobre todos. Você, para os casados, né? A palavra de Deus diz assim, que o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. Mas o marido não é propriedade da mulher. Você não é o dominador da sua mulher. E a mulher não é a dominadora do marido. Porque quem domina sobre tudo e sobre todos é o Senhor. Submissão, minhas irmãs, não é estar subjugada a um pensamento humano. Tem muitas mulheres que se submetem em um jugo de servidão aos maridos, pensando estar assim, fazendo a vontade do Senhor. Submissão não é você ser subjugada na sua vontade, na sua opinião, a um pensamento errado do seu marido. Isso não é submissão. A palavra de Deus diz, mulheres, sede submissas aos seus maridos no Senhor. Mas, Amarilis, o que eu posso... Como eu posso discernir quando eu estou sendo insubmissa a meu marido? A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus dá entendimento, esclarece. Ela é o norte da nossa vida. Ela é o rumo da nossa vida. Se a gente abrir o Evangelho de João, lá está escrito assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que nada do que foi feito se fez sem a palavra. Nós fomos feitos pelo poder da palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra do nosso Pai é a verdade. Em 1 Pedro, a gente lendo Pedro falando de Sara, ele fala para as mulheres não se preocuparem em estar bonita como eu hoje, toda adornada. Porque a nossa beleza não está no que é exterior. A minha beleza verdadeira não está em mim. Na minha beleza externa, no meu exterior. Mas no meu espírito unido, é unido ao Espírito de Cristo, ao Espírito eterno, manso, espírito manso, tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus e do seu marido. Você pode estar bonita como for, com aquela tromba, minha filha, você é a mulher mais feia da terra. Pode estar perfumada como for, com a pedra de diamante como for na sua orelha. A palavra de Deus diz assim, que melhor é morar no eirado do que com a mulher com um brinco cheio de diamante e rinchosa. A palavra do nosso Pai é a verdade. E falando de Sara, ele diz assim, que Sara não temia espanto, não temia má notícias. Não. Sara era tão obediente a Abraão e submissa a Abraão, diz a palavra, que o chamava de Senhor. Sim, meu Senhor. Pode falar, meu Senhor. Mas aconteceu uma coisa na vida de Sara e de Abraão que é bem interessante. Abraão teve um filho com uma moça chamada Agar, Ismael. Sara depois teve o filho dela da promessa, Isaque. E os meninos cresceram, né? O mais velho, claro, da escrava. Era mais velho, logo começou aquela aquele desconforto familiar. E Sara foi ter com Abraão. Sara não ficou murmurando, não, minhas irmãs. Xingando a escrava, perseguindo a escrava, tratando mal o menino. Não, ela foi ter com o seu senhor. Ela foi ter com o cabeça da sua casa e da sua família. Falou, meu filho, vamos ter uma conversa, nós precisamos conversar. E Abraão falou, pois não, nega, pode falar. Pode falar, meu amor. É o seguinte, Agar está criando transtorno. E a promessa do nosso Deus é para o nosso filho e para nós. O filho da escrava não vai herdar com a livre. Você vai mandar embora a escrava e o filho. Eu não estou inventando essa história, vocês sabem disso. Agora imagine, um menino de 13, 14 anos, eu não sei quantos anos ele tinha, e chega sua mulher e fala, você vai mandar seu filho embora. E o que foi que Abraão fez? Falou, não senhora, você é submissa, fique bem quietinha, meu filho vai fazer o que eu quero, vai morar onde eu quero e como eu bem quero. Foi isso que Abraão, nosso pai na fé, fez? Não. Tudo bem, Sara. Ele era conhecedor da promessa. Você é o cabeça da sua casa. Você é responsável pela sua família. É você que é responsável por sua família. Ela falou com ele os pensamentos dela, o que ela cria, como ela via, o que ela pensa a respeito do assunto. Mas a decisão de mandar embora pertencia a Abraão. E Abraão conhecia a promessa. Você precisa conhecer a verdade dos fatos da sua vida para você fazer valer a promessa. Não era uma promessa qualquer, meus irmãos, feita a Abraão. A promessa feita a Abraão era: no seu descendente Abraão será bendita todas as famílias da terra. Do descendente de Abraão veio o nosso Jesus. A divina semente que nos deu a vida. Não era uma promessa qualquer. A promessa que Deus fez a você não é uma promessa qualquer. Ele lhe prometeu vida e vida em abundância. Ele prometeu a sua família abrigo seguro, sossego e segurança. Vem para pertinho dele. Aprenda com ele, o seu amigo fiel. A defender seus filhos, a sua família, os seus entes queridos. Satanás não pode resistir uma casa bem estruturada, onde marido é marido, mulher é mulher, filho é filho. Cada um no seu divino papel. A mulher é a que edifica a casa. A mulher é a ajudadora idônea. O coração do seu marido confia nela. Ele sabe que ela não vai lhe causar dano. Ele sabe que ela vai saber economizar. Ele sabe que ela não vai esbanjar. Ele sabe que ela vai cuidar bem dos seus filhos, da sua geração. Provérbios diz que mulher virtuosa, quem a achará? Sabe quem escreveu Provérbios 31? Uma mulher, a mãe de um rei. Ela chama o filho e fala, filho, vem aqui que eu vou lhe dar algumas instruções. Entre outras coisas, ela pintou um retrato para o filho dela, do que é uma mulher digna pelo poder do Espírito de Deus. Porque essa condição só tem um que nos dá, minhas irmãs e meus irmãos. Jesus, o autor da vida. Porque todos os homens nasceram mortos em delitos e pecados. Jesus, o marido dos maridos, se apresentou aos homens. E ele fez para si mesmo uma igreja que ele chama de esposa. Ele mesmo providenciou a esposa. Porque não havia esposa para Cristo. Não havia igreja para Cristo. Não havia corpo para Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o primogênito de muitos irmãos. A palavra de Deus diz assim, maridos, hoje o culto é de marido e mulher, pelo jeito. Maridos, amai as vossas mulheres como quem como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja, Daniel? Com amor sacrificial. Ele deu a própria vida por ela. Como que Deus amou a igreja? A si mesmo, está escrito no texto de Efésios, a si mesmo se entregou e fez para ele uma esposa santa, sem mácula, limpa, alva como a neve. Trabalho da mulher é fácil, gente. Ser submissa é a coisa mais fácil do mundo. Duro é amar você como Cristo amou a igreja. Nós pegamos a parte mais fácil. Verdadeiramente, nós somos a parte mais frágil. Trabalho duro é feito pelo homem. E Abraão foi adorar a Deus. Abraão foi olhar para as estrelas dos céus e dizer: Senhor, a tua promessa me diz que os meus descendentes serão como as estrelas, incontáveis. Senhor, como que eu faço para mandar ele embora? E Deus veio ter com Abraão e instruiu Abraão. Falou: a sua esposa, a minha filha Sara, você é filha de Deus. Nós não somos menos que os nossos varões, que os nossos cabeças, não. Nós somos carne, da carne dele, osso dos ossos dele. Eu fui tirada do mesmo DNA de Adão. Eu não sou menos que Adão, por ser mulher. Nós somos iguais, diante de Deus, nós somos iguais. É só por causa da ordem das coisas, para que Satanás saiba que você confia em Deus. O seu marido é o seu cabeça e Cristo é o cabeça do seu marido. Só por isso. Mas Deus falou com Abraão: a minha filha Sara, a minha filhinha Sara, está com a razão. Você vai mandar ela embora mesmo. Mas não se preocupe, Abraão. O teu filho será nação. Você pensa que eu vou abandonar Agar e o menino? Deus não abandona ninguém. Ninguém é desprezível diante dos olhos do nosso Deus. Ismael virou uma nação. A nação que compra José depois. Lembra que os ismaelitas compraram José? Descendentes de Ismael. Abraão obedeceu a Deus. Obediência, meu irmão, é tudo. Para obedecer, você precisa saber o que obedecer. Para sua obediência dar fruto, você precisa ter conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Abraão conhecia a verdade. Sobre os fatos da sua vida. Ele tinha feito uma aliança com Deus. Ele tinha feito um acordo com Deus. Eu lhe dou a minha vida e você me dá a sua vida. Esse foi o acordo de Abraão. Nós temos um acordo com ele. Quando ele me convenceu pelo Espírito Santo dos meus pecados, porque todo pecador sabe que é pecador. Você sabe que você é pecador. Você sabe onde você pecou hoje. E quem é remido sabe que está limpinho também, né? Mas quando o Espírito de Cristo me convenceu dos meus pecados, eu entrei em aliança com ele. Falei: tá bom, Jesus, eu lhe entrego a minha morte e recebo a sua vida. Eu entrei em aliança com ele, uma aliança eterna, provada, aprovada, que nada pode arrebentar, que nada pode mudar. Eu preciso conhecer o poder dessa aliança para eu poder obedecer. E Abraão obedeceu, mandou o menino embora. Mais tarde, Deus chamou Abraão para outra conversa. Abraão, me dá Isaac. Me dá Isaac, Abraão. E agora? Não era mandar embora, deixa que eu cuido, não. É me dá Isaac. Passa a faca em Isaac. Sacrifica Isaac. Eu quero Isaac. E Abraão fez o quê? Correu e obedeceu? Ele fez como eu. Correu para o quarto. Jesus foi adorar a Deus. E adorou a Deus. E adorou a Deus, o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas. Senhor, eu sei que Tu é real. Eu Te conheço, Senhor, eu sei que Tu é real. Eu Te conheço, Senhor, eu sei que Tu é real. Eu Te adoro, Senhor. Eu Te glorifico, Senhor. Até que ele teve condição no íntimo de pegar Isaac pela mão e levar até o monte. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que Abraão foi o primeiro homem pelo poder da adoração, que viu o Deus que ressuscita mortos. Pelo poder da comunhão, da adoração. Abraão não era batizado com o Espírito Santo. Abraão não tinha Bíblia escrita. Abraão tinha comunhão com Deus vivo. Só como você pode ter. Numa superior aliança. Agora baseado no sangue de Cristo. Não mais no sangue de um cordeiro. Porque quando Abraão pegou a faca para sacrificar o menino, crendo que Deus o ressuscitaria, Abraão não sacrificou Isaac, simplesmente morra e vai embora, não. Ele falou, eu vou te dar ele, porque tu é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Não foi sem um propósito, sem um fim, vendo o invisível. Ele contemplou o invisível, o que estava longe dos seus olhos, pela adoração. O Deus que ressuscita mortos, o Deus que me ressuscitou porque eu estava morta. Quando ele pegou o cutelo para matar o menino, o anjo do Senhor bradou, não, Abraão, eis ali o cordeiro. Um cordeiro foi providenciado para mim e para você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos de sofismas, de medos. O raciocínio do mundo é morte, é escravidão. Você sabia que o pecado tem prazer? Há prazer em todo tipo de pecado. Quem mata sente prazer. A palavra de Deus diz que Moisés, contemplando o invisível, preferiu abrir mão dos prazeres transitórios do pecado. Nós chamamos Jesus. O pecado tem prazer no pecado, mas na presença de Deus, abundância de alegria e gozo perpetuamente. O prazer do pecado é transitório. Você bebe aquele vinho maravilhoso, aquele deguste, aquele vinho de safra, que eu nem sei, nunca provei. Mas dizem, né? Quem provou sabe. Mas logo passa. Tem um salmo que diz que o vinho alegra o coração do homem. Por quanto tempo? Na presença do nosso Deus. A abundância de alegria que não passa, que não cessa, que não muda. Você está sempre feliz, você está sempre alegre. Porque não tem circunstâncias adversas? Não, porque Ele é o seu cordeiro. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua alegria. Ele é o seu caminho no meio da tempestade. Quando todos falham, Ele está lá. Quando o prazer acaba, Ele está lá. Quando o seu pecado é mais pesado do que você possa levar, Ele está lá. Nós te amamos, Jesus. O chamado no Espírito Santo hoje é arrependei-vos, diz o Senhor, e creia no Evangelho. Se arrependa, meu irmão, do seu pensamento errado, do seu modo de vida errado, da sua maneira errada de viver. E deixa Deus iluminar os seus olhos, os olhos do seu coração com a palavra. Ele lhe deu o Espírito de vida. Ele é a luz da vida. O Espírito Santo habita em você. Você é nascido de Deus. Você é filho de Deus. Ande como filho da luz que você é. Você não é um filho das trevas para andar em agonia, para andar em sentimentos errados. Você é filho de Deus. Você pode andar em vitória, de cabeça erguida. Satanás lança em face a sua fraqueza, levante o seu queixo, olhe diretamente diante de você e fala, eu sou perdoada. Satanás, cale a sua boca, eu sou perdoada. Eu sou sarada. Eu sou bem vista, eu sou benquista, eu sou amada. O meu marido me ama, os meus filhos me amam. Aprenda a se defender com a verdade. Aprenda a andar na luz da verdade. Venha para pertinho dele. Se relacione com ele em intimidade. Você e ele. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos congregando. Congregar é uma coisa. Se relacionar com Deus é outra coisa. A palavra de Deus diz para a gente não deixar de congregar. como é costume de alguns. Porque na congregação dos santos, a gente distribui os dons. Vocês estão sendo edificados. Eu estou sendo edificada pelo poder de Deus passando em mim para você. De ver a sabedoria de Deus fluir de mim para você. Você está sendo edificado. Isso é congregar. Mas se relacionar com Deus em intimidade, meus irmãos, é outra coisa. É você ir sozinho. Você e seu pai. É igual comer. Não pode dois ficar com a boca na mesma colher, né? A briga é grande. É lei da física, né? Não pode um corpo ocupar o mesmo espaço, né? Dois corpos no mesmo espaço. Não existe isso. Nesse lugar em Deus, só cabe você e ele. Porque ele está em você e vocês dois é um só. Entendeu? E lá com ele, juntinho dele, a força dele é a sua força. A alegria dele é a sua alegria. A vida dele é a sua vida, a sua saúde, a sua prosperidade. Vem para perto dele. Venha se envolver com ele, pelo Espírito da verdade. Pelo Espírito de Cristo que nos une no mesmo amor, no mesmo chamado de filhos de Deus. Amém?